Sou psicólogo clínico, e moderador de saúde no site baster.com de educação financeira e qualidade de vida. Um instante. E a baster.com é um site, né, que tem o objetivo de ajudar as pessoas a se formou, ajudando as pessoas a aprender sobre investimentos, né, no Brasil e fora do Brasil. E foi se expandindo até virar uma comunidade na rede social, comunidade na internet, que tem muito foco em qualidade de vida, entendendo que finanças é só uma parte da vida das pessoas. É, e uma parte bem pequena, é muito pouco que você tem que fazer sobre investimentos, sendo você uma pessoa normal. E ela se estendeu para ser uma comunidade de qualidade de vida, onde as pessoas focam muito na própria vida e não só em investimento. E aí que eu entro aí falando as maluquices que eu falo por aqui. E bom dia, Catatones, já estamos por aí. É, temos áudio e som aí, Catatones? Você que é meu. Você tá virando meu Thiago já, né, cara, que me dá feedback aí. Agradeço demais a participação. E hoje, né, enquanto eu recebo feedback aí do Catatones para saber se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, eu queria já trazer aí um pouco de. Esse é um chat que eu queria fazer há muito tempo sobre a cultura do adoecimento. E ele está vinculado muito do que eu acredito como filosofia de saúde, em oposição a muito do que é da compreensão mesmo da cultura do que é o adoecimento mental e como que ele funciona. Eu sempre adiei esse chat porque eu achava que eu precisava de um escopo maior de conteúdo meu mesmo para poder falar sobre isso de uma forma que fosse compreensível para todo mundo, para não ficar um chat perdido e solto no ar. E eu acho que, assim, depois de fazer cento e caramba de vídeo aí para vocês, eu acho que talvez seja uma hora que dê para falar o que eu vou falar sem ser cancelado da internet, parecendo que eu sou contra, né, o adoecimento mental ou que eu estou chamando todo mundo de geração mimimi para. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, para começar, esse chat é sobre um fenômeno cultural. Esse chat não é sobre uma coisa individual, tá? E a impressão que eu tenho hoje, sendo psicólogo e sendo um ser humano também, porque eu não sou só psicólogo, boa parte do meu tempo eu sou mais um ser humano. Bom dia, Maxfi, sei lá, acho que é assim que fala seu nome. Obrigado pelo feedback, Catatones. Maxfi, eu vejo a psicologia saiu de um lugar muito marginalizado, né? Não só a psicologia, mas como a questão do adoecimento mental saiu de uma questão marginalizada, quase hospitalar, né? De internação. A ideia que as pessoas tinham de adoecimento mental era do doido e tudo mais. Até ali, década de 90, ainda tinha isso, né? De que a psicologia era pra gente doida e tudo mais. E hoje em dia não é mais assim. A gente tem uma questão mais ampla, mais fácil, é debatido nas redes sociais, essas questões são faladas em público, muitas pessoas falam dos seus adoecimentos mentais, eu falo do meu, outras pessoas falam do dela, no Baster, na Baster.com fala-se muito disso, pessoas famosas e tudo mais. E isso é não só interessante, mas é importante. E isso é importante na perspectiva de adoecimento mental, que eu já falei em outros chats e tudo mais. Eu até trouxe alguns chats, né, de um outro chat sobre diagnósticos em saúde mental que eu fiz há muito tempo, né, explicando que a questão, né, numa era aí, essa da década de 90, a gente entendia que o adoecimento mental era algo externo ao ser humano, era como uma bactéria, assim, para você é um ser humano perfeito, e aí vem uma coisa e te tira desse estado de perfeição, de funcionamento perfeito. E hoje a gente não entende assim, a gente entende que as coisas humanas são humanas, então todo mundo está mais ou menos tendo essas coisas que a gente chama, em parte, aparecem as coisas que também fazem parte ao adoecimento mental. Então todos os seres humanos vão apresentar em algum grau, em algum momento da vida, uma variedade de ações que poderiam ser chamadas de adoecimento mental e psicológico. Né? O diagnóstico não é feito pela existência das coisas humanas dentro de você. Então todo mundo delira, todo mundo fica triste, todo mundo fica paranoico. Já expliquei isso várias vezes. Ciúme é um tipo de delírio paranoico, só que é uma coisa leve, não é uma coisa grande. Mas todo mundo cria histórias mágicas da própria cabeça. Todo mundo alucina algumas vezes por dia de ter uma percepção errônea e achar que uma coisa que estava lá não estava lá. E por aí vai. Então, aquilo que constitui um adoecimento mental faz parte do ser humano. E o que a gente chama de adoecimento mental, ou cria diagnóstico em saúde e tudo mais, acontece dentro desses sintomas quando eles começam a ter uma duração, intensidade e prejuízo risco, né? Quando a coisa começa a tomar uma forma maior, que eu fico falando que é um Pokémon que fica evoluindo dentro de você. Mas enquanto ele é essa coisa mais branda, mais humana, isso faz parte da vida, porque é humano. Né? Os sintomas que formam o adoecimento mental, eles existem em conjuntos, né? E eles estão associados à intensidade, risco, uma perspectiva de saúde longa, que isso pode prejudicar o desenvolvimento do indivíduo, lembrando que desenvolvimento de um indivíduo é da concepção até a morte. Então você está em desenvolvimento até o dia que você não está mais aqui, você vai se desenvolver até o dia que você não está mais aqui, e é isso. Beleza? Tá, esse é o lugar que a gente está hoje sobre o adoecimento mental. A gente saiu, né, disso aqui que eu chamo de a história do adoecimento mental, e aí vem a revolução psiquiátrica e a re-revolução psiquiátrica, que a gente sai desse lugar onde o adoecimento mental é um possuído, você tem alguma coisa errada, para depois ela vem para uma coisa de não, tem algo errado com você, mas a gente vai te devolver, vai tirar essa coisa de você. E vai te devolver para o lugar normal, seja lá o que isso for. E eventualmente isso virou essa perspectiva que a gente tem hoje de que, né, a saúde não está ligada a isso, né? E que você tem esses, todo mundo tem essas valências, todo mundo tem, né, um espectro de coisas humanas, todo mundo tem isso que pertence ao adoecimento mental. Então, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade é importante para você não morrer atropelado. É a ansiedade que te faz olhar para os dois lados da rua. Todo mundo tem graus de baixa motivação e baixa vontade e quer fazer menos coisas, que vai ali para o caminho da tristeza, que nem eu já falei para todo mundo aqui, quem já viu meus chats, que eu entendo que a tristeza é seu estado de pouco. É quando o seu corpo quer fazer pouco. E é assim que eu acho que seria mais benéfico de vocês interpretarem. E isso é importante porque se você não consegue entrar em estados de pouco, você não relaxa, você não dorme, você não se acalma, e aí você vai ficar numa tensão extrema, vai viver em mania e etc, etc, etc. Tá? Então, isso é muito importante para a gente poder reconhecer o sofrimento humano, poder dar tonalidades para ele. Poder fazer boas interpretações dos sofrimentos humanos e tudo mais. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, e aí, esse aqui é o site da ONU, tá? World Health Organization. E isso aqui é a Constituição da ONU, tá? Do que é aquelas coisas que a ONU fala, a gente existe é para isso e não para outra coisa. A primeira coisa que aparece, então, assim, ó, a ONU permanece firmemente comprometida com os princípios feitos na Constituição dela. Saúde é um estado completo, físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade. Quando a ONU coloca isso, opa, ih, deu merda. Pronto. Quando a ONU coloca isso na Constituição dela, ela está falando duas coisas muito importantes. São separadas pelo E aqui. A primeira, isso foi feito em 1940 e bolinha. Então, já em 1940 e bolinha, tinha uma galera muito inteligente que entendeu isso. E a parte importante é: saúde não é somente a ausência de doença ou enfermidade. Tá? E aí é muito importante vocês entenderem isso, porque essa é a cultura do adoecimento. A saúde é um problema nela mesmo. Você desenvolver saúde é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você faz para evitar, ou não para evitar, mas para combater uma doença já instalada, né? Seja viral, seja. sei lá, bacteriana ou de outro tipo. Aquilo que você precisa fazer na sua vida para desenvolver saúde não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você faz, uma vez que você está doente, né? Você passar por uma cirurgia cardíaca não tem nada a ver com o que você faz com a sua dieta para evitar ter um ataque cardíaco, por exemplo. São coisas absolutamente distintas. E você, uma vez que passa por um procedimento desse, seja lá o que for, uma vez que você está doente, então quando você está gripado, o que você tem que fazer é descansar na cama, tomar água e comer direito. Quando você não está gripado, o que você tem que fazer para evitar doenças é praticar esportes, por exemplo. Então, a busca de saúde é uma busca nela mesma que tem qualidades, intensidades, comportamentos, atitudes que são completamente separadas da ausência de doença. E você colocar uma vida em prol do evitar doenças, que é aquilo que acontecia antes dessa interpretação de saúde que está na ONU, é uma visão meio complicada, porque não é evitando doenças que a gente vai promover saúde, justamente por conta dessa separação de qualidades e hábitos e distinções. Saúde e doença não são coisas opostas. Se você faz uso de droga, bebe, tem comportamentos de risco de dirigir embriagado, faz sexo sem camisinha e se mete em confusão à noite e tudo mais, você tem um risco de saúde maior do que alguém que tem câncer terminal. A sua expectativa de vida é menor do que alguém que tem um câncer terminal lento, que vai demorar 10, 15 anos para, né, acabar com a vida dessa pessoa. Então, mesmo a pessoa tendo uma bomba relógio dentro dela de 15 anos, a sua vida e a sua expectativa de vida e a sua qualidade de vida pode ser pior do que alguém com câncer terminal, dependendo do câncer. Então, esse exemplo eu dou para ver se vocês entendem isso, que uma pessoa com câncer pode ter mais saúde com um câncer terminal, que sabe quando vai morrer, ou qual é a expectativa de vida que ela tem. Pode ter mais saúde do que uma pessoa que não tem nenhum adoecimento. Porque a pessoa sem adoecimento, esse exemplo que eu estou falando, é uma pessoa que se põe em estados que afastam ela de saúde, ela não tem comportamentos de saúde, e que provavelmente vão botá-la num risco muito maior do que essa pessoa que tem um câncer de progressão lenta, por exemplo. Que fez sentido? Deixa eu ver aqui. Gipe, novembro do ano passado comecei a fazer uns regimes intermitentes até que senti tonturas. De lá para cá venho sentindo de vez em quando tonturas quando me estresso e sinto fome. Que é um dos motivos que eu tenho picuinhas com regimes intermitentes, tá? Porque ele causa essas coisas e, mais uma vez, ficar magro desse jeito me parece. Eu tenho tanto paciente que faz jejum intermitente e tem irritabilidade, estresse, dificuldade, não sei o quê, e não consegue entender que você passar fome não é uma coisa boa. De forma geral, o jejum intermitente é um tipo de intervenção que é válido para certos casos, quando acompanhado por nutricionista. Ele tem alguns tipos de resultados específicos para alguns certos de tipos de. Quando você quer movimentar alguns certos tipos de indicadores de saúde, né, especialmente da saúde corpórea, né? Então, de índice glicêmico, essas coisas. Mas sim, é uma coisa que eu vejo bastante no consultório e eu tenho pavor de gente, especialmente gente que já tem predisposição à ansiedade, que quer ficar fazendo regime intermitente e aí começa a acontecer exatamente isso com você. É uma coisa bem comum que eu vejo no meu consultório. E como a gente sabe, não existe nenhuma dieta que seja boa especificamente para alguém, né? Todas as dietas são boas. As melhores das dietas vêm de adesão à dieta. Não vem do efeito da dieta. Isso aí a Luciana já publicou aqui na Baster. Isso é uma coisa que a gente já sabe muito há muito tempo. Seja como for, esse aqui é um ótimo exemplo do que eu estou falando. Você buscar emagrecimento por uma coisa que te causa mal, especialmente se você não está numa condição que realmente precisa disso, você está aí, se expondo a mais risco do que melhorando a sua saúde. Existem outras formas menos complicadas de emagrecer do que a religião do jejum intermitente, tá? É um ótimo exemplo disso também. Ah, então, A primeira parte é essa, né, de que não é a ausência de doença. A segunda parte é essa que saúde é um estado completo de bem-estar físico, emocional e social. E quando a OMS coloca isso, ela sabe que não é um negócio que vai fazer do dia para a noite. E aí isso é que nem missão, valores e sei lá o quê, eu esqueci o outro. Missão, não sei o quê e valor, né, de uma empresa. Esse é o objetivo dela de longo prazo. Ela olha para frente e fala assim: cara, se a gente fizer tudo certo na vida e o dominó cair perfeitamente, o que que a gente vai ter? Vai ter isso. Mas o que ela está mais colocando não é que saúde é só quando a gente só vai ter saúde quando a gente tiver um mundo que tem bem-estar físico, emocional e social. E até lá está todo mundo doente. O que ela está colocando aí é que isso é a busca permanente, não só da OMS, mas que deveria ser entendido, pelo menos na minha concepção, de que a saúde é uma busca permanente do ser humano. De que a saúde, ela faz parte da nossa busca até o dia que a gente morre, de bem-estar físico, emocional e social. Independente disso ser ou não alcançado, e até porque a gente não sabe exatamente o que significam essas palavras. A gente não sabe o que é bem-estar físico, emocional e social. A gente sabe o que é um estado físico, emocional e social em que você tende a continuar se desenvolvendo de uma forma positiva. Mas a gente não sabe, pelo menos eu não tenho, algumas pessoas têm, isso faz parte desse chat. Já já eu vou entrar nisso. Existe uma versão ou uma filosofia do desenvolvimento humano que ela é arraigada na ideia do husserliano, né, de que o homem é bom, o humano é bom e o meio que o corrompe. Essa ideia é muito maluca, né, porque ela parte da premissa de que nós somos seres perfeitos e bons e mágicos e maravilhosos. E que se a gente tivesse um desenvolvimento adequado, sem as coisas ruins, nós seríamos perfeitos. E eu acho isso uma puta babaquice, porque nós estamos na evolução, nós estamos dentro do processo evolutivo. O processo evolutivo é caótico e sem objetivo. Ele não tem predição de futuro, ele não sabe aquilo que vai ser do futuro. O processo de seleção não te faz melhor para alguma coisa, ele sequer te faz melhor porque ele não tem racionalização, então ele não sabe o que é melhor. Então, dentro do processo evolutivo, é impossível que a gente seja capaz de ter um desenvolvimento perfeito. Tá? Então, isso é impossível, não dá. Mas isso vem na cultura, inclusive da psicologia, e tem, né, um autor que eu gosto muito que parte dessa premissa hoje em dia, e por mais que eu goste dele, ele está errado, né, dessa ideia de que se não tivesse nenhum mal, nós seríamos perfeitos. E aí, como vocês podem ver, e é por isso que eu comecei esse chat falando cara, é a primeira frase. Sabe, a primeira coisa que o pessoal colocou na Constituição da ONU, de que você remover o adoecimento e remover a doença, remover o trauma, remover a depressão, você remover a dor, você remover o sei lá o quê, você não tirar essas coisas, você tirar aquilo que é ruim, no termo mais leigo, você tirar aquilo que é ruim. Não vai te fazer saudável. Tá? Isso não existe. Não é assim que a lógica de saúde funciona. E quando a gente pega as pessoas que estão na mídia da cultura, quando a gente vê as chamadas de revistas, mídias, influencers de Instagram, e etc, e etc, etc, eles estão sempre nessa lógica do Rousseau, do olha, você tem esse problema, E esse problema vem dessa dor, e no dia que você resolver essa dor, você vai virar a coisa perfeita. Tá? E não é assim que funciona. É o que está escrito aqui. Tá, cacei. Em média, o homem é bom, não é perfeito, mas sim bom. Cara, é fácil, Cassiel, quebrar isso. É bom o quê? Quando? Para quem? O homem de 1200, ele era bom, que a violência era uma maluquice e que, sei lá, tinham processos de escravidão no mundo inteiro. O homem brasileiro de 1800 que tinha escravidão era bom e que a mulher não votava era bom. E hoje a gente é bom e melhor do que essa galera. Bom não é uma coisa, a evolução não permite o bom, porque isso exigiria uma racionalização da natureza sobre o que é bom. E bom, bondade, ser bom é um problema humano, assim como a saúde é um problema humano, né? Não é, não existe nenhum outro animal no ser no planeta que esteja preocupado com saúde. Eles só vivem a vida deles do jeito que eles fazem. Isso é um problema racional humano. É natural, porque tudo é natural e a gente faz parte da natureza. Mas bondade é uma palavra humana criada para descrever coisas humanas, tá? E isso varia com o tempo e não tem nada a ver com a ordem natural das coisas, muito menos com uma tendência natural de ser alguma coisa. Então, o humano não tende a ser bom por média. Mesmo que ele fosse, isso não é uma tendência, seria só uma descrição dos dados. Não existe uma tendência natural. A gente criou uma sociedade e quanto mais ela se organiza e quanto mais ela favorece certo tipo de coisas, menos a gente tem indicadores do interesse humano que a gente estabeleceu que são ruins, como assassinato, né? E assassinato está em declínio há muitas décadas no mundo, tá? Muitas décadas, o número de assassinatos violentos vem caindo violentamente, de forma geral no mundo, tirando lugares e picos e tudo mais. Então, assim, então é importante entender que para essas coisas desses jogos humanos, pelo menos a perspectiva que a gente tem de saúde é isso, sim. De que o homem não é bom, o homem não é perfeito e você não tende a um desenvolvimento positivo, mágico e maravilhoso. E isso fatalmente cai nessa concepção de que a tendência do desenvolvimento humano é perfeita, de que o homem humano é bom e é o meio que o corrompe. Nós agimos bem e maravilhosamente bem da nossa própria volição e identidade. E isso são pequenos deslizes que acontecem e que a gente, ou pequenas. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Tá? Como está dito aqui pela Constituição, não é a ausência de maldade que vai fazer a bondade. É isso que ele está querendo dizer, né? Aplicado ao Rousseau seria isso. A gente teria que desenvolver, que foi inclusive que os gregos passaram muito tempo tentando fazer, desenvolvendo o que é virtude de forma reificada, de forma concreta. Mas, de novo, como isso é um problema humano, não é um problema do mundo por si só, ninguém mais está preocupado com a bondade, nós somos o único animal que está preocupado com a bondade, com a virtude. A gente tem que entender que isso é muito mais um jogo social do que uma coisa. E que, assim como é, né, fazendo essa translação de palavras, a bondade é a busca dessas coisas, é você permanentemente estar num estado de reflexão e tomada de decisão contínua e seguinte, tá? Sobre aquilo que é o bem-estar físico, mental e social. Beleza? Deixa eu ver aqui. Só podemos dizer que um é bom se tiveres uma religião. Caso contrário, não sabemos o que é ser bom. Para o católico, é ser santo. Cara, eu não diria que você precisa ter uma religião. Eu diria que você precisa ter um jogo social coerente em que as pessoas decidem agir em torno daquilo que elas descrevem aquela palavra, ok? Não precisa de uma religião. A gente tem uma sociedade, por exemplo, que determina que ser bom é viver dentro de princípios legais e constitucionais, minimamente, pelo menos, né? Então, por aí vai. Que bom é você viver dentro da. Sim, Cassiel, é axiomático. É exatamente isso que eu estou falando. Porque a natureza não tem a capacidade de determinar o que é bom. É exatamente isso. É um jogo humano, né? Isso não é uma coisa da natureza. A evolução não tem a capacidade de fazer isso. O problema é que estamos numa torre de Babel e fala-se coisas materiais como se fossem coisas metafísicas. Daí fica todo mundo doido achando que sabe o que é o bem. No fundo é gnose. Tá, cara, vocês estão entrando numa pira muito louca e era para ser muito mais leve que isso, tá? É só vocês pensarem sobre a história da humanidade e tentar definir o que é bom e você vai ver que vai mudar um monte de coisa o tempo inteiro. Mas sim, a gente precisa de jogos sociais e a gente precisa de um acordo minimamente comum a outras pessoas para definir qual é o caminho bom de alguma coisa que é um problema humano. Eu só estou querendo dizer que a natureza em si, a ordem natural das coisas, a não ser que ela tenha algum tipo de consciência, o que não, a priori, não está lá, a evolução não tem consciência, ela não é uma coisa, ela é um processo. Então ela é caótica, e aí isso é um problema nosso para definir o que é saúde entre a gente. E que aí a gente vem aqui: a saúde é a busca disso, que a gente não sabe o que é, inclusive, de um estado completo físico, mental e social de bem-estar. Tá? E a gente tem que fazer reflexões. Cara, você se preocupa com coisas que não existem, tá bom? Darwinismo social é um conceito para descrever coisas que não são apropriadas para o tipo de discussão que a gente está tendo. Enfim, você tá querendo forçar um caminho de um problema que não existe na discussão que eu estou querendo aqui. E isso aí é uma dificuldade maior em ouvir coisas geralmente que não te agradam e você quer fazer um ataque ao invés de tá fazendo um esforço de entender o que a pessoa tá falando, tá? Então, assim, espero acabar de falar para ver se você realmente acha que eu estou indo no caminho de um darwinismo social, ao invés de achar que eu estou falando de darwinismo social. Aí vai ficar mais fácil, porque se você for arrumar um problema que talvez não nem exista nessa conversa, isso aqui vai virar conversa de doido e você vai ficar doido também. Eu não fico doido porque eu faço isso o dia inteiro e já estou acostumado com isso. Tá bom? Então, beleza. E aí, voltando para a discussão que é mais interessante do que ficar discutindo esses medos irracionais de que, enfim, de que se uma palavra for dita o mundo vai colapsar, vamos lá. Então, a gente tem essa questão do adoecimento, e aí, quando vem a ONU e coloca. Opa, deu pau de novo, não sei se vai travar aqui. Se travar, eu volto com a tela. Pronto. Quando a ONU coloca essa busca, coloca essa questão da ausência de doença, não ser saúde, e de que a gente tem que estabelecer uma busca contínua a partir de uma reflexão, inclusive, do que é saúde, e a gente tem que estar continuamente refletindo sobre o que é essa busca, né, de um bem-estar físico, mental e social. A gente parte para algumas coisas que foram muito interessantes. E a gente parte para isso que hoje em dia que eu chamo de uma filosofia de saúde, que é o que eu entendo e que muita gente entende sobre a busca. Mas isso não é o que acontece quando a gente vê a galera que está falando sobre saúde, falando sobre a mídia. E aí acontece isso que eu venho chamando, ou que eu já há muito tempo falo, de uma cultura do adoecimento, em que existe uma força social hoje, cultural, que parte dessa ideia que eu chamei de russoliana e tudo mais, mas que é essa ideia geral de que, não, eu tenho uma dificuldade na minha vida, tem algo errado na minha vida. E eu estou em sofrimento na minha vida, e isso é uma coisa que me causa dor, o que é tudo, até aí tudo ok. E se eu tirar isso, eu vou para esse desenvolvimento perfeito. E aí, bicho, começa muita maluquice, inclusive no consultório, inclusive na vida real. Especialmente se a pessoa acredita nessa ideia de um ser humano perfeito. De que existe uma perfeição e uma idealização de ser humano, né, concreta no mundo, que eu acho que é o que o. Ah, eu achei que eu tinha visto aqui. Aqui, o Silk Roads colocou aqui de uma forma ou outra, né? De que. Só que é o contrário, né? Falam de coisas metafísicas, como bem-estar é uma coisa metafísica, como se ela fosse material, como se ela fosse real. E bem-estar não é uma coisa real. Tanto que a gente não quer bem-estar em 1800, não tem nada a ver com o que é bem-estar hoje. Tá? Então é o contrário do que você está falando. A gente fala de coisas metafísicas como se elas fossem materiais. Não é o contrário, Silk Roads. E aí fica-se nessa ideia de perfeição e nessa ilusão de um ego, de uma perfeição humana inatingível, porque as pessoas têm dificuldade de entender as limitações humanas e naturais, elas, esse discurso da dor e do sofrimento, ele é muito potente. Então, você não arruma um bom relacionamento porque você tem um trauma. Você não emagrece porque você tem uma deficiência. Você não faz coisas na sua vida porque você tem baixa motivação. Você não faz bababá por causa da procrastinação. E por aí vai. E por aí vai, e vai, e vai. Atribuindo-se a cada dificuldade humana um adoecimento. E isso é um problema muito sério. Muito, 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 muito sério. Tá? Porque a função que isso está tomando na vida, tá, é de que é essa coisa russoliana, de que se eu tirar tudo que for, um é que toda dor que eu sinto é sinal de um adoecimento, o que não é. Né? Você malha e sente dor no braço depois que você malha. Isso não te faz uma pessoa doente. Tá? É completamente normal. Você malha e depois de malhar você fica fraco, você não consegue mais levantar peso. E isso faz parte do processo, por exemplo. Então, nem toda dor, nem toda insuficiência, nem tudo que você acha ruim na vida, especialmente, não é porque algo está ruim acontecendo, que isso é sinal de adoecimento. E acima disso, não é porque você tem um adoecimento que esse adoecimento tem que ser removido de você para que você faça alguma coisa. Tá bom? E isso é uma parte muito complicada, porque, por exemplo, quando eu falo de relacionamentos, então tem muito hoje em dia essa cultura de que eu não acho um bom relacionamento porque eu tenho um trauma, porque eu fui desenvolvido numa linguagem do amor X, porque eu tenho a forma afetiva de me relacionar a Y. E aí eu pergunto para todo mundo que começa a falar isso comigo, ok, mas o que é um relacionamento bom para você? E aí aparece a distinção disso que é o adoecimento e o que é saúde. Isso que eu faço um corte de eixo explicando que saúde e adoecimento não são pontos do mesmo espectro, né? Não são coisas antagônicas de uma linha em que você varia, de que a saúde ela é um outro mundo que não tem nada a ver com o adoecimento, porque eu pergunto para a pessoa o que é um relacionamento bom para ela? E ela não sabe me responder. E a grande parte das pessoas que eu pergunto isso não sabe me responder. E quando elas me respondem sobre o bom relacionamento com a ausência de doença. Ah, então é um que a pessoa não me traia, é um que a pessoa não grite, é um que a pessoa não faça isso, é um que a pessoa não fique fora de casa, é um que a pessoa não. Entende? Fica essa lógica do não adoecimento e que na ausência do adoecimento o mal, o bem vai florescer naturalmente. E isso não existe. Você pode ter a vida perfeita, você pode ter milhões, você pode estar num casamento que não tem nenhum problema. Isso não significa de forma alguma que as coisas são boas. As coisas não serem ruins é um bom campo para coisas boas florescerem se você souber persegui-las. Mas em nenhum campo fértil brota coisas do além se ninguém plantar. Ou se nada acontecer lá. Se você tirar todas as sementes, não nasce nada. Sem um esforço contínuo na direção do bom, sem a busca de um bem-estar físico, mental e social, familiar e etc, etc., coisas boas não vão florescer naturalmente. E essa é as distinções. Essa é a parte importante. Tá? Então, é muito comum e muito claro que a nossa sociedade, de alguma forma, caminhou para isso e tem descrito cada vez mais o adoecimento como o estado das coisas e a busca das coisas, sem uma reflexão, que foi o que o Silk Road chamou de gnose, de conhecimento, então sem você fazer uma coisa de tentar conhecer o que é bom para você, sem você assumir o que é bom para você e transformar a sua vida numa busca efetiva disso, cria-se esse mito mágico de que uma vez que eu superar os meus adoecimentos, eu vou viver uma vida boa. Isso não é verdade. Então, é muito, muito, muito importante vocês perceberem essa distinção. E isso bota pessoas em espirais. E se num primeiro momento isso é bom, isso bota as pessoas em espirais. Deixa eu acabar essa frase, porque essa frase talvez seja relevante. Bota as pessoas em espirais porque ela acha que o problema dela é, sei lá, é uma coisa na relação parental, e aí ela vai virar astrônoma das relações familiares aí, vai fazer coisa picareta na vida. E até tem uma melhora porque ela encontra um grupo de pessoas que abarca a dor dela e tudo mais, e que ela consegue expor o sofrimento dela e ela é acolhida nesse sofrimento, isso de fato faz bem. Mas aí a vida dela não melhora. Ela melhora num tempo, mas depois que uma pessoa não é orientada e não tem uma reflexão real sobre aquilo que é bom para ela e se orienta continuamente para isso, seja lá o que isso for, fica esperando que o mundo seja bom na ausência da doença, ela volta a sofrer, porque sofrimento é parte da condição humana. A dor é parte da condição humana. E aí ela pula para, né, o alfa desenvolvimento quântico healing. E aí ela vai cada vez mais entrando numa espiral de adoecimento, buscando adoecimentos, buscando novas formas de adoecimento para justificar a ausência do bem-estar. E isso acontece, cara, tem esse conceito que um psicólogo australiano ele tem falado sobre, que é concept creep. E eu não sei qual é a minha opinião dele agora ainda. É um conceito novo que ele inventou, é uma coisa metafísica, que ele tá tentando descrever uma coisa que já é antiga e a linguística já sabe disso há muitos anos. De que os seres humanos têm uma tendência de pegar palavras em contextos específicos, e aqui ele está falando dos contextos de adoecimento, então depressão, trauma, ansiedade, borderline, não sei o quê. E aí as pessoas, de forma geral, pegam essas palavras de uso de contextos específicos e começam a usar na linguagem normal como formas de hipérbole. Então as pessoas hoje em dia não ficam mais tristes, elas ficam deprimidas. Então elas pegam uma condição de adoecimento e para descrever aquilo que elas estão sentindo, ao invés de usar a palavra tristeza, elas estão usando a palavra depressão. Então as pessoas usam a ideia de transtorno de ansiedade mais do que perceber que está agitado, por exemplo. São coisas desse tipo. Então, a gente está tendo uma psiquiatrização da linguagem. E isso eu olho de uma forma ou de outra como parte desse processo de uma busca da dor. E assim, é muito importante, o que eu quero deixar bem mais claro. Se algum imbecil achar que eu estou falando, não, tá vendo? É a geração mimimi e tudo mais, que não consegue lidar com nada, você entendeu tudo errado do que eu estou falando, porque eu não estou falando isso. O reconhecimento do sofrimento humano, ele é novo. A ideia de que o sofrimento humano pode ser trabalhado e que existem condições de sofrimento que devem ser atacadas socialmente e que é muito difícil uma pessoa lutar sozinha nessas condições de sofrimento é nova. E é importante. E se você acha que é tudo geração mimimi, porque o pobre é pobre porque é pobre, tem que mais é bater em criança e tudo, velho, vai buscar outra pessoa para conversar de novo. É de novo você, é que nem a coisa lá em cima. Você não consegue ouvir uma palavra que vai fora daquilo que você acha que é o razoável, e em vez de parar e entender o que está sendo ouvido e pensar sobre isso, você está querendo arrumar a briga com fantasmas que não existem, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, assim, é importante o reconhecimento do sofrimento humano. E essa foi uma luta que a psicologia conseguiu fazer junto com outros aspectos da sociedade. E compreender e validar o sofrimento humano como uma questão de saúde, uma dificuldade de saúde, ou um empecilho de saúde, é uma coisa super importante. E você combater a saúde na perspectiva de que o adoecimento não é um fator de risco para o desenvolvimento humano é importante. Mas, ao mesmo tempo, não é pela ausência de dor que você vai conseguir fazer as coisas. Você nunca vai ter um relacionamento. Não é nunca vai ter, mas se você não tem a concepção do que é um relacionamento bom para você. E você cria dentro das suas relações, sejam elas amorosas ou de amizade, uma cultura local que faça esse tipo de busca com você, você está se sujeitando a riscos. E eu acho que é por isso que tem tanta gente hoje em dia que não entende algumas coisas. As pessoas têm ideias de que o casamento deveria fazê-las felizes. Então, você está solteiro, então é por conta desse adoecimento, como se o casamento, arrumar uma pessoa, fosse uma coisa boa. Não, casamento é um problema em si mesmo. Você tem que arrumar formas boas de viver. E é o que eu vejo, que muita gente quer ter filho sem ter uma reflexão real sobre parentalidade. Aí, quando nos 3 primeiros anos do filho, que são 3 anos de sofrimento bem grande, onde você não dorme, você está em privação das suas coisas e piriri-pororó, junto com um sistema que te força a trabalhar pra caralho, em que você tem que fazer muita coisa, e aí você tem uma ausência de tempo, e aí você está em sofrimento, aí vem um desses predadores da cultura do adoecimento e fala: se você não consegue trabalhar e ter filhos, é porque você é um pai ruim, uma mãe ruim, você deveria ter desenvolvimento profissional, mesmo que tenha uma criança chorando 2 horas da manhã, doente. Cara, que coisa insana. Então, assim, não dá para fazer essas coisas. Quando você tem um filho, você tem que se propor e pensar de formas positivas sobre o que é aquilo que é humanamente possível para você viver com a sua família. E quais são os desenvolvimentos que você quer do seu filho de uma forma razoável. Não vai ser evitando todas as dores do mundo que você vai conseguir criar uma criança. E não é que, de novo, quem vier com a coisa de geração mimimi não está entendendo o que eu estou falando. É de você fazer uma escolha genuína sobre o que é o desenvolvimento da criança e qual é o filho que você quer criar, e é você que quer criar, não é que você quer que ele seja. Tá? Então, é muito importante entender isso, de que o sofrimento faz parte da vida, que o adoecimento faz parte da vida. E de que a cultura do adoecimento só te põe nessas espirais cada vez maiores, em que você precisa combater inimigos mágicos e que eu não posso ter tristeza na vida, ou eu não posso me voluntariar a ter tristeza na vida, ou eu não posso estar em momentos complicados na vida, e que quando eu tiver isso, eu tenho que usar o melhor dos meus esforços e os únicos esforços que eu tenho para lidar com toda e qualquer coisa. E eu garanto que, para boa parte da população, o problema não é o adoecimento, porque boa parte da população não está adoecida, boa parte da população tem sofrimento, o que é diferente. E o que falta é uma ideia do que é saúde. Né? Um bom exemplo disso, e aí, quando a gente falando dessa questão do concept creep que eu estou falando aqui, por mais que todo mundo tenha ansiedade num grau normal, e é esperado que você tenha momentos de ansiedade no mundo, todo mundo, ou o que esse artigo está dizendo, e mais uma vez, eu não sei qual é a minha posição sobre esse conceito ainda, eu não sei se isso é um conceito válido, nem sei se é um conceito que é válido para o próprio objeto que ele está estudando aqui, mas vamos tomar isso aqui como verdade, porque pelo menos como metáfora serve. Então o cara está falando que, né, as pessoas vêm tomando essas palavras psiquiátricas para poder comunicar os sofrimentos deles de formas válidas para a sociedade, o que é uma coisa super normal e super válida, porque se eu falo que eu estou triste, todo mundo fala entuba sexo. Se eu falo que eu estou deprimido, hoje em dia tem uma ideia de que se você está deprimido, você pode lidar com isso de uma forma normal, ao invés de tristeza. Beleza. Mas a gente sabe que, pela definição da OMS, basicamente, se você bebe, você é alcoólatra. Para a definição da OMS hoje em dia, se você bebe regularmente, se você tem qualquer regularidade na sua bebida, no seu ato de beber, você é alcoólatra. E ninguém, ninguém, ninguém no mundo tá fazendo concept creep. Desculpa, a gente não tem tradução esse termo, pelo menos não que eu saiba, para se referir ao alcoolismo. Então, assim, tem ninguém, porque ninguém percebe que o consumo de álcool. Perdão, ninguém percebe que o consumo de álcool é de fato um adoecimento, ou pelo menos para as definições da OMS, ou que o consumo de álcool regular é um adoecimento. Né? E não tem vantagem social nenhuma em você toma uma cerveja no final do dia, você falar que você é alcoólatra. Sendo que provavelmente, se você bebe uma cerveja todo dia, no final do dia, depois de trabalhar, para definições de saúde, você é alcoólatra. Então, assim, entendam esse jogo de que, né, as pessoas que estão bebendo estão pouco cagando para isso, e quando elas têm uma noção de que elas querem beber, e elas efetivamente querem beber, e de que elas vivem bem com aquela coisa, seja o que for, mesmo que seja um adoecimento, elas estão cagando e andando para isso. Tá? E sem uma reflexão profunda do que é saúde para você, mesmo que você decida beber e fale, cara, eu quero ser saudável e tudo mais, mas beber faz parte da minha vida, faz parte das minhas coisas e tudo mais, e aí eu vou continuar bebendo porque eu entendo que isso é uma parte relevante aí em algum grau da minha vida. Beleza, isso é uma decisão sua e ninguém pode falar nada sobre isso, bicho. Você não está cometendo um crime, você não está enchendo o saco de ninguém. Se você bebe de uma forma razoável, ok, segue sua vida, você está prejudicando sua vida, mas todo mundo tem essa escolha. E todo mundo prejudica a vida em algum grau e não tem problema nenhum. Né? Todo mundo não malha um dia, todo mundo faz alguma coisa arriscada, todo mundo faz sei lá o quê. Mas é importante ter essa reflexão, porque se um dia você se vê bebendo demais, você sabe que isso é uma fonte de adoecimento. Então, galera, é importante entender isso, de que a ideia da cultura do adoecimento não vai resolver seus problemas. Que muitos dos influencers de Instagram e muitos dos problemas que vocês têm falado hoje em dia sobre redes sociais, sobre isso e piriri pororó, tem muito mais a ver com uma cultura do adoecimento, em que a gente está transformando coisas naturais e normais do mundo em adoecimentos. Como se remover o adoecimento do mundo fosse salvar o mundo. E aí eu vou contar o segredo. O mundo não precisa de salvação. Se todos os seres humanos do mundo morrerem amanhã, o mundo vai continuar aqui. Tá? O mundo não precisa de salvação. Quem precisa se salvar, ou pelo menos pensar no que é se salvar, é a própria humanidade. Tá bom? Quem tem que estar preocupado com o próprio destino é a humanidade, não é o mundo. O mundo, ele está aqui há bilhões de anos. Ele vai ficar aqui mais 5 bilhões de anos até o Sol explodir. E tá tudo bem, ele tá cagando pra gente. Sem parar para ter uma reflexão real do que é saúde, vocês vão ficar pirando, que nem malucos, se aprofundando cada vez mais na cultura do adoecimento, sem conseguir compreender a dor de vocês, e cada vez mais se afastando do que de fato é saúde. Pelo menos para um grau grande, porque a saúde não vem da ausência de adoecimento. Você não vai ter um bom relacionamento só se afastando da dor. E é lógico que, se você está numa relação abusiva, isso é uma barreira imensa para você ter saúde. Se você está em situação de miséria, isso é uma barreira imensa, quase intransponível para você ter saúde. Para você ter saúde numa condição de miséria, você teria que fazer esforços gigantescos para manter um mínimo de saúde. Se você está na UTI do hospital, por óbvio, a sua capacidade de ação na direção de saúde é extremamente limitada. E aí você tem que, sim, combater o mal. Aí você tem que entender o que que é um adoecimento grave. E você tem que parar para dar atenção para isso. E, de fato, combater essas coisas que são de risco elevadíssimo, que são pesos absurdos. Mas, se você não tiver uma perspectiva de saúde, em que, especialmente daquilo que é básico, fazer esporte, viver boas relações, sabendo que é boas relações para você, um projeto de desenvolvimento de ser humano normal, assim, básico, assim, de cara, eu quero me botar nessa pista. Inclusive, você se propor a um projeto de desenvolvimento é sofrido pra caralho. Cara, você se propor a terminar uma faculdade, fazer 5 anos de faculdade, todo, cara, boa parte de nós aqui da Baster, pelo menos, fez faculdade. Fazer faculdade é sofrido, bicho. Isso não significa que você está adoecido, é porque o processo é sofrido. Mas você, esse sofrimento não é adoecimento, é só parte do processo, assim como malhar tem dor. Tá? Não é que malhar é dor, malhar tem dor, são coisas diferentes. Só ver o que o pessoal está falando, que eu estou chegando nos finalmente do chat também. Suzana Trave. Oi, Suzana, que bom que você está aqui de novo. Não é ir só pelo não, mas retirá-lo aos espaços não procurando ativamente o bom saudável, como um reemplazo no espaço e no tempo. Se isso estiver bem ocupado, o adoecimento tem menos. Exatamente isso. A lógica mais simples que a gente tem hoje em dia, que eu não falei muito sobre isso, é de fatores de risco e fatores de proteção, em que os fatores de proteção são aqueles que favorecem o desenvolvimento humano, como malhar, se manter cognitivamente ativo, ter boas relações sociais, você se manter em contato com boas coisas da sociedade, se manter em hobbies saudáveis, etc., versus beber, usar droga, sedentarismo, passar o dia inteiro vendo Datena na TV, passar o dia inteiro falando de político, passar o dia inteiro vendo tragédia na televisão, etc., etc., etc. Beleza? Só para dar exemplo, por óbvio, existem imensos. Eu fiz esse texto e vídeo. Cadê? Site, dois pontos. Baster.com. Dinheiro não traz felicidade. E aí, Suzana, tem aqui. Se eu não me engano, tem, esse é o texto e tem o vídeo que eu fiz sobre dinheiro não traz felicidade, explicando fatores de risco para crianças e adolescentes, inclusive, como funciona essa lógica e por que que a frase, nesse contexto de fator de risco e fator de proteção, é dinheiro não traz felicidade. Porque é o uso do dinheiro de forma positiva que traz felicidade. Se você é um craqueiro, você dá dinheiro para um craqueiro, ele vai gastar dinheiro com um craque, isso vai trazer mais fatores de risco que está associado mais à miséria. E por aí vai. Deixa eu ver. Barela 27, mesmo sem beber há mais de um ano, ainda possui momentos fortes de ansiedade, penso sempre como estaria se colocasse o álcool na equação. Seria exponencial? Sim, a gente sabe que o álcool ele é depressor, então num primeiro momento ele é o que a gente chama de estratégia de enfrentamento negativo. É uma coisa que resolve o problema no momento, mas que ele gera problemas de longo prazo. Então, no momento imediato, o álcool resolve a ansiedade, porque ele é um depressor, ele te bota num estado menor. Então, se há estado, se eu, como eu falo, a ansiedade é um estado de muito, você toma um depressor, você entra num estado de pouco. Mas no longo prazo, o uso de álcool aumenta a ansiedade, porque ele vira o seu único mediador, né, dos estados de ansiedade, sem contar a questão de dependência, em que você vai ficar ansioso na ausência de álcool, tá? Cadê? Não temos uma imagem do que é ser bom, nem do que é ser sadio. Daí a imagem para o OMS é de alguém que não bebe. Mas para o José é alguém que toma uma no final de semana. A OMS não fala que saudável é alguém que não bebe, porque, como eu disse aqui, tá vendo como é impregnado na cabeça isso? De que saudável é alguém que não bebe. Então, como se a ausência do beber te fizesse saudável. É impressionante como isso é impregnado, né? Eu falhei miseravelmente no chat porque você fez essa frase, apesar de que a gente. Enfim, você pelo menos me deu uma chance de explicar de novo aquilo que eu estou tentando explicar. Não, pela própria Constituição da MS, alguém que não bebe não é alguém saudável. O que ela entende é que a bebida é um fator de risco para a saúde e que. O que ela definiu como não existe uma quantidade de álcool saudável de ser tomada, especialmente porque álcool é carcinogênico, ou seja, ele dá câncer, ele se torna um fator de risco, e aí cada um tem que fazer uma ponderação de, na busca daquilo que é um bem-estar social, físico e emocional, cada um tem que fazer essa ponderação de onde que isso entra nessa busca. Mas definitivamente não é quem não bebe, porque você tirar o álcool da pessoa não faz ela ficar saudável. Mas o consumo de álcool se é entendido como um empecilho na busca de saúde. Essa é a expressão correta. A questão é a imagem para a sua autoimagem. Você é sadio, daí são bilhões, 10 bilhões de autoimagem. Cara, vocês são muito complicados, bicho. A questão é a imagem para a sua autoimagem. Você é sadio, daí são 10 bilhões de autoimagens. Cara, estuda. Eu estou falando tudo isso num framework de saúde. Eu estou abrindo o site da OMS, onde existe milhões de conteúdos em saúde, dados e classificações. Estuda. Você quer saber o que é saudável? Ao invés de cair nisso, ah, então saúde pode ser o que quiser saúde para quem quiser saúde. Estuda o que é saúde, bicho. Tá, se você quer achar que é saudável fumar crack, você quer ter essa discussão chata, fuma crack, velho. É a tua vida, não é a minha. Se na tua cabeça você não consegue parar para ter uma reflexão e quer ficar nesse jogo retórico chato, de que, ah, então tudo que é saúde pode ser saúde. Caraca, abre o site da OMS, bicho. Abre o site da APA. Sabe, essa galera, a APA é a Associação de Psicologia Norte-Americana. Sabe, o site da OMS é cheio de material sobre saúde, o site da APA é cheio de material sobre saúde psicológica, velho. Vai estudar. Sai dessa maluquice de que cada um vai criar a própria realidade. Eu não tô falando isso, bicho, para. Minha imagem de maluco é urinar e ficar no chão e sair gritando no centro do Rio. Daí, para mim, eu não sou louco ainda. Claro, porque você tem pensamentos extremados e extremistas de que, se houver um mínimo de variabilidade numa definição formal, o que pode, então, não existe realidade objetiva, então nada pode ser dito, porque você é um extremista que só tem pensamento radical. E aí você não consegue entender que pessoas estão em sofrimento por causa disso. Curiosamente, pensar da forma que você pensa é uma forma de, não de adoecimento, mas é fator de risco para você estar em algum adoecimento. Cara, que coisa complicada, deve ser, cara, deve ser muito complicado conversar com você, né? Mas é isso, assim, que retórica chata, cara. Barella, li num livro que dizia um trecho que, por mais que você pare de beber, seus amigos não vão querer que você pare de beber, com certeza. Eu perdi boa parte dos meus amigos quando eu parei de beber, pois isso provoca dor neles no sentido de olhar para si e entraria nesse contexto. Cara, eu diria muito mais que é um ok, é uma interpretação possível. Eu não tomaria isso como a única coisa. Pode ser só porque eles estão com saudade de você e eles não sabem o que fazer com uma pessoa que não bebe, porque eles são alcoólatras e a vida deles é lidada no álcool. Então, não uma dor no sentido dele olhar para o problema deles. É muito mais de eu só sei viver bebendo e agora eu tenho que lidar com uma pessoa que não bebe. E eles não sabem fazer isso porque eles são alcoólatras, por exemplo. Mas ok, é uma interpretação possível, cara. Paulo, finalmente o conceito de saúde clicou aqui para mim. Valeu, Paulo. Eu que agradeço, querido. Gosto muito de ti, lembra disso. Suzana Trave, legal, obrigado, Paulo. Beleza. Billions, você acha que essa coisa da pessoa se etiquetar como uma pessoa doente limita a busca do bem-estar? Acho que é ao mesmo tempo limitante e reconfortante. Billions, se a pessoa. É isso que eu tô. Essa que é a. É a dualidade disso, desse chat, e é isso que torna esse chat tão. Ele já é complicado, porque a gente está falando de abstrações e de uma metafísica. E aí, inclusive, essa doideira de reificar que essas duas pessoas estão fazendo aqui complica ainda mais as coisas. Então, assim, eu acho que a mensagem principal do que eu estou falando é que sim. Se você se coloca numa perspectiva de doença, é possível que isso seja um fator de risco na sua vida. E por óbvio que existem situações extremamente complicadas. Né, eu comentei algumas. Cara, você está na UTI, você está com câncer terminal. Você tá em miséria mesmo, assim, cara, sua família não tem o que comer e não tem dinheiro. São fatores de risco gigantes, assim, gigantes. É muito difícil você transpor esse fator de risco. Eu fiz um outro chat há um tempo atrás sobre onde a gente gasta nosso tempo, alguma coisa assim. Que aí eu tenho um comentário lá, um comentário do estudo que eu estava lendo um dia, que eu acho que é esse chat aqui, Linus, que tem uma coisa assim de por que que não nasce um Steve Jobs na África, sacou? Porque tem tantos fatores de risco que impedem um desenvolvimento econômico que leve para isso e tudo mais, e piriri-pororó, que não é que as pessoas são burras, não é, o africano não é burro. É que, cara, eles têm riscos um atrás do outro que minam esse desenvolvimento, né? Então, assim, é importante entender esses fatores de risco, mas que esses fatores de risco são muito claros quando eles existem. Então, saúde, miséria, a pessoa não sai 3 meses da cama e tudo mais. Então, cara, eu tô falando, quem usar esse chat para falar que é tudo geração mimimi, velho, você entendeu errado, eu sou uma bosta como comunicador de saúde, mas não é isso que eu tô dizendo. Né? Pelo contrário, é importante e é uma maravilha que a sociedade que a gente tá tenha criado essa questão da validação do sofrimento humano e da compreensão desses fatores de risco. E especialmente da compreensão de que essas não são lutas individuais e que é muito difícil superar os fatores de risco sozinho. Né? Um dos grandes exemplos que eu dou é que existem situações no mundo que são medidas assim há quanto tempo a sua família demora para sair da pobreza. Isso é medido em gerações, 3 gerações. Cara, não é, não é. A pobreza não se resolve sozinho. Sabe, se um negócio demora gerações para você tirar a sua família da pobreza, não é uma coisa que uma pessoa resolve sozinha. Então, enfim. Mas também é importante entender, Billions, que a saúde não é o oposto de doença. A saúde e a doença não são coisas de um espectro que você fica variando. As coisas que você precisa para fazer para ser saudável são coisas nelas mesmas, são atitudes que não têm nada a ver com a doença. Então, o processo que você faz para se manter saudável, desenvolver saúde, não tem nada a ver com o que você faz para combater a miséria. Né? As atitudes que você precisa ter com dinheiro para se manter saudável não tem nada a ver com as atitudes que você precisa fazer para sair da miséria. Então, enquanto a miséria é sim um fator que tem que ser avaliado no contexto para não falar coisas idiotas como pobre é pobre porque quer, porque se você fala essa frase você é um idiota. É importante entender que na ausência de miséria, não é trabalhando que nem um louco para ganhar dinheiro, que é o que você precisa fazer para sair da miséria de uma forma ou de outra, você precisa trabalhar e vai trabalhar de uma forma muito complicada, se expondo a mais fatores de risco que vai tender a aumentar a sua miséria. Mas é parte do que precisa ser feito. Quando você tem dinheiro, não é assim que você vai desenvolver saúde. É muito importante entender isso, Bilhão. É o que eu quero tentar falar nesse jogo, nesse chat, que a cultura de adoecimento, ela nunca vai te botar numa perspectiva de saúde. E que muito dela está ancorado nessa ideia do Russoliana, que eu falei no começo, do que o homem é bom e é o meio que o corrompe. Então, se a gente tirar as dores de mundo, o mundo vai ser ótimo. E aí o ser humano vai brilhar no auge da sua missão de ser a coisa perfeita. E não existe nada, nem cientificamente, acho que muito difícil, com as poucas verdades naturais que a gente sabe hoje, até filosoficamente, difícil de afirmar isso. Galera, eu tenho que ir, eu já estou atrasado para os meus atendimentos. Eu não sei se eu postei aqui. Ah, não, postei. Tá aqui o chat que eu falo sobre isso, viu, Billions? Sobre vários fatores desses. Eu agradeço aí pela paciência. Eu sei que eu fiz um chat muito grande e só o fato de eu ter citado 3 ou 4 chats anteriores meus Eu acho que já explica por que era difícil fazer chat no começo, porque é uma coisa que demanda muita intertextualidade, então demanda muita coisa anterior a isso. Eu vou encerrando por aqui, mas eu só vou ler esses últimos comentários e seguir em frente, tá? Então só vou lendo os comentários aqui e depois estou saindo. A tendência é exagerar para o outro lado, que aquilo que só produz sofrimento e dor é válido, que não há nada para se aprender se não houver dificuldade e dor no trabalho. De novo, Suzana, eu acho que tem a ver com essa coisa da perfeição. Por isso que eu digo que essa coisa da idealização da perfeição sem a ausência da dor é muito complicada. Porque aí a pessoa passa por uma dor que é parte do processo, como terminar uma faculdade, e ela se põe no lugar, ah, então tem algo errado comigo. E não tem, às vezes é muito parte de outras coisas. Terá a ver com uma excessiva do trabalho. Uma cultura excessiva do trabalho de gerações anteriores? Cara, não sei. De verdade, possível que sim. É uma baita virada de jogo do Just Do It. Sim, eu tô falando de um. Cara, o assunto que eu tô falando é muito complexo. E é fácil querer. Eu mesmo tô falando que a coisa é muito. Muito difícil, que ela exige uma reflexão profunda. E se alguém tirar uma palavra, ah, então.